Stefan. Esta é a Voz da América a transmitir em português desde Washington, sexta-feira, 29 de março de 2019. Hoje ao microfone Paulo Oliveira. Principais temas do dia: em Moçambique o número de casos de cólera é de 138, Parlamento Britânico recusa acordo de Brexit e funcionário da ONU detido na Tunísia. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe. É um dos cursos para todo o mundo. E frequência modulada em Moçambique, Rádio Paz na Beira, Rádio Pax Nova Paz em Quilimano, Rádio Encontro em Lambula, Cabo Verde, a Rádio Comercial na Guiné-Bissau, Pijigiti, a capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá e Rádio Papagaio em Buba, em São Tomé e Príncipe, através do transmissor local da Voz da América. Também podem acompanhar a emissão através da nossa página em www.voaportugues.com e podem nos visitar no Facebook, no Twitter e no Instagram. Podem comunicar-nos connosco através do WhatsApp pelo número +1 908 652 4584. Ao microfone, como referi há pouco, o Paulo Oliveira, na produção de Doris Dodson, a assistência técnica de Dan Crafton.
E convosco para as notícias está Ana Guedes. Em Moçambique, o número de casos de cólera confirmados na cidade da Beira é agora de 138. As agências internacionais e as autoridades locais envidam esforços para conter a propagação da doença entre as dezenas de milhares de vítimas do ciclone Idai. Apesar dos centros médicos não terem confirmado casos de doença em Moçambique, pelo menos 2 pessoas morreram perto de hospitais apresentando sintomas como desidratação e diarreia. Muitas áreas afetadas em Moçambique e também no Zimbábue continuam isoladas por estrada, complicando os esforços de assistência e exacerbando a ameaça de várias doenças. O Parlamento Britânico recusou hoje pela terceira vez o acordo de Theresa May para o Brexit. A reprovação do documento, que já foi aceito pela União Europeia, deixa o Reino Unido cada vez mais próximo de abandonar o bloco a 12 de abril, sem estabelecer os parâmetros para o período de transição, que admitiu a própria Primeira-Ministra após a votação. Entretanto, o Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, convocou hoje uma reunião extraordinária do órgão para a 10 de abril. Um funcionário das Nações Unidas encarregado de investigar violações ao embargo de armas à Líbia está detido desde terça-feira na Tunísia, indicou hoje a ONU, referindo ainda que já pediu informações sobre os motivos da sua detenção. Monsef Karta, especialista em governança securitária e membro do painel de especialistas do Comitê de Sanções sobre a Líbia, foi preso ao chegar a Tunes, disse um porta-voz da ONU. Num relatório assinado por Karta, o grupo de especialistas disse em 2017 que armas e munição continuam a ser entregues a várias partes do conflito na Líbia, com o envolvimento dos Estados-membros das Nações Unidas. O Burundi recusou levantar a proibição que impôs aos serviços da BBC e Voz da América. A VOA e a BBC tinham sido suspensas em maio passado por um período de 6 meses, quando faltavam 2 semanas para a realização de um referendo constitucional a prolongar os mandatos e os poderes do presidente. O regulador da imprensa acusou a BBC de transmitir conteúdo que perigava a coesão e a reconciliação nacional, enquanto a Voz da América foi proibida por ter uma parceria com algumas rádios locais que tinham sido encerradas em 2016. O regulador diz que os programas mas destas duas médias internacionais estão suspensas até novo pronunciamento. E por último, a polícia argelina usou gás lacrimogéneo e canhões de água para tentar dispersar centenas de milhares de manifestantes que exigiam a demissão do presidente Bouteflika, dias depois do exército ter pedido o seu afastamento por formar por cobro a semanas de crise política. Os primeiros protestos ocorreram a 22 de fevereiro e foram até agora largamente pacíficos, mas pressionaram os militares a estabilizar o país, um grande produtor de petróleo e gás e que coopera com o Ocidente na luta contra o terrorismo. Na terça-feira, o chefe de Estado-Maior do Exército, o general Ahmed Salah, pediu ao Conselho Constitucional que decida se o presidente, de 82 anos de idade, continua a ter capacidade para governar. Thank you.
E depois, Ana Guedes, com as notícias internacionais a esta hora, vamos para mais noticiários e trabalhos dos nossos correspondentes. Cresce o volume da ajuda que o Moçambique tem estado a receber por conta do ciclone Idai. Para garantir uma gestão transparente, o Presidente da República, Filipe Nyusi, anunciou que o Instituto de Gestão de Calamidades deverá contratar uma auditoria independente, publicar quinzenalmente informação sobre os donativos e, em associação com entidades estrangeiras, gerir a logística dos bens doados. Detalhes aqui com o Alfredo Júnior.
Cresce o volume de ajuda que Moçambique tem estado a receber por conta do ciclone Idai. E para garantir uma gestão transparente, o Presidente da República, Filipe Nyusi, anunciou que o Instituto de Gestão de Calamidades deverá contratar uma auditoria independente, publicar quinzenalmente informação sobre os donativos e, em associação com entidades estrangeiras, gerir a logística dos bens doados, entre outras medidas de emergência.
A saúde, vacinação de 800 mil pessoas contra a cólera para evitar surtos explosivos. Na educação, reimpressão e distribuição de livros escolares, incluindo cadernos. Na energia, desconto de 50% da fatura para os setores produtivos, nomeadamente para os agentes econômicos do setor de indústria e comércio.
Entretanto, enquanto as águas vão secando, começa o processo de reconstrução de algumas infraestruturas e, para que as mesmas sejam resistentes às futuras intempéries, a União Habitat sugere que Moçambique deve atualizar o regulamento de construção.
Nós estamos a precisar de uma atualização do regulamento de construção aqui em Moçambique que integre os padrões de resiliência lá dentro. Vou dar um exemplo. Se nós sabemos que o nosso país está altamente propenso aos ciclones, como muito referiu, temos ventos de 200 km por hora que atingiu agora, temos que definir um standard mínimo, por exemplo, das coberturas em termos de espessura, de chapa de cobertura para esta zona.
E porque Moçambique é propenso à ocorrência de eventos ligados a mudanças climáticas, o meteorologista Cássio Tembe sugere a retirada das populações das zonas vulneráveis.
É preciso trabalharmos nas nossas infraestruturas. Primeiro, retirar as pessoas das zonas de risco, depois diminuir a vulnerabilidade, porque as pessoas constroem casas, mas são infraestruturas que não têm nenhuma dimensão em termos de sustentabilidade. Então é preciso começarmos a olhar a exposição primeiro, porque as pessoas estão a construir as zonas de risco. Depois, olhar também para a vulnerabilidade das pessoas e começarmos a fazer infraestruturas resilientes.
Segundo os últimos dados oficiais, o ciclone Idai causou a morte de 493 pessoas e, na sequência do mesmo, já foram detectados cerca de 150 casos de cólera. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. O governo de Moçambique impediu a cobertura jornalística do jornal Tocsampela e Rádio Chuabo FM, ambos na província da Zambésia, com a visita do Filipe Nyusi para a inauguração de diversos empreendimentos socioeconómicos. Esta decisão foi feita por Flávio Chitonzo, delegado provincial do Instituto de Comunicação Social na Zambésia e assessor da imprensa do governador, por serem órgãos hostis ao governo naquele dia. Detalhes com o correspondente António Almeida.
O governo da República de Moçambique impede claramente a cobertura jornalística do jornal Tchopela e a rádio Chuabo FM, ambos na província da Zambésia, a visita de Filipe Nyusi, presidente da República, à Zambésia, para a inauguração de diversos empreendimentos socioeconómicos. Este pronunciamento foi feito por Flávio Chitsonzo, delegado provincial do Instituto de Comunicação Social, ICS, na Zambésia, e assessor de imprensa do governador, por serem órgãos hostis ao governo do dia. Desapontado com os princípios de tirania levados a cabo pelo governo do dia, contra os órgãos que pautam pela independência e transparência, Zito de Rosário Sumane, administrador executivo da Afro Media Campan, empresa que administra o jornal Tchopela e a rádio Chuabo FM, disse não compreender o porquê dessa atitude e teceu duras críticas ao governo.
A liderança da província, propriamente o assessor do governador da província da Zambésia, informou-nos que nós não seríamos convidados porque somos uma imprensa hostil ao governo. Ora, Essas expressões chegaram para nós enquanto o Conselho de Administração desses órgãos, de forma preocupante, porque esses órgãos de informação não trabalham pro ou ante governos. O que elas se dedicam é reportar os fatos. Se esses fatos abonam ou não a favor dessas entidades ou instituições ou pessoas, cabe ao juízo de cada um. O que nós fazemos é reportar os fatos. Este fato gera preocupação ao nível da classe jornalística, os nossos repórteres, jornalistas que trabalham aqui, porque quando há este clima de hostilidade que opõe um governo e ao nível central, como é o caso da Presidência da República, a defensores de direitos humanos, quando uma mensagem destas vem ao de cima, preocupa, naturalmente, os repórteres do nosso órgão de informação.
Ousmane disse já ter enviado notas a vários órgãos que tutelam e regulam os procedimentos jornalísticos, quer sejam em Moçambique, na África e no mundo, incluindo a imprensa nacional e internacional. António de Almeida, Voz da América, Climane.
Obrigado, António. Vamos agora para a Guiné-Bissau, onde acusações sobre as práticas de feitiçaria terão causado cerca de 20 mortes nos últimos 12 meses. A situação preocupa de que maneira a Liga Guineense dos Direitos Humanos, uma vez que o fenómeno assume proporções alarmantes a nível nacional. Augusto Mário da Silva, presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, admite que a prática é recorrente, sendo o último caso ocorrido na semana passada numa das aldeias do setor de Bissorá, a norte do país. Detalhes com o Adão Ramalho.
Augusto Mário da Silva, presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, admite que a prática é recorrente, sendo o último caso ocorrido na semana passada, numa das aldeias do setor de Bissorá, norte de Guiné-Bissau.
Há 3 ou 4 dias, registramos um caso de assassinato de 2 cidadãos nacionais, suspeitas de serem feiticeiros, bruxos.
Casos incentivados por falta de colaboração de estruturas judiciárias. A isso mesmo, numa perspectiva jurídica, Luís Petit fala na demora de processos e a falta de prisões no país.
Tem a ver com a condenação já dos processos que deram entrada no tribunal. E uma outra situação tem a ver com o próprio sistema penitenciário em si. Porque se tomarmos em consideração que o país de mais de 1 milhão de habitantes só tem 2 prisões, de uma média de 50 e mais 30 reclusos, como é que imagina uma população de 1 milhão e tal ter 2 prisões com esse número de população reclusa?
No ponto de vista da Liga Guinense dos Direitos Humanos, para desencorajar tais práticas, é...
Temos que acompanhar a ação de sensibilização com a ação legislativa. Só o facto de alguém acusar já outrem de feitiçaria já deve constituir um elemento incriminador.
Segundo os dados, as regiões de Tombali e Quina da Sul de Guiné-Bissau, Biombo e Oio, respectivamente norte do país, são reincidentes de casos. Episódios esses, a maioria aguarda o seu desfecho final no fórum judicial. Adão Romário, Voz da América, Bissau.
E vamos agora para Cabo Verde. O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán defendeu na cidade da Praia a isenção de vistos de cidadãos cabo-verdianos pela União Europeia, em reciprocidade do que aconteceu com os europeus quando viajam para aquele arquipélago. Um apoio que o chefe do governo cabo-verdiano agradeceu, como nos refere o Álvar Lugier Andrade.
O primeiro-ministro da Hungria diz não ser bonito quando o país menor oferece algo e não lhe é atribuído pela força maior. Ou seja, reiterou, a Hungria apoia plenamente a isenção de vistos para cabo-verdianos. No final de uma visita de 24 horas a Cabo Verde, Viktor Orbán disse haver muita aproximação com o arquipélago, principalmente pelo facto de ambos os países terem raízes cristãs. Orbán defendeu outra vez a isenção para os cabo-verdianos por parte da União Europeia e considera que Cabo Verde pode aproximar o seu país dos demais estados africanos.
Outro fator importante é a aproximação de Cabo Verde à União Europeia e, por fazermos parte desta organização, e pretendermos uma aproximação com os países de língua portuguesa e outros países africanos, Cabo Verde poderá, pois, ser uma plataforma. Outro assunto importante é o facto da Hungria apoiar a isenção de vistos para cidadãos cabo-verdianos no espaço europeu.
Por seu lado, o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia Silva, afirmou que, no quadro da parceria, Praia aspira a uma mobilidade plena no espaço comunitário.
We'll be right back.
estúdios em Washington, na Voz da América em português, o presidente americano Donald Trump assumiu ontem uma posição ofensiva depois da publicação do resumo por parte do Procurador-Geral do relatório do Procurador Especial Robert Mueller, que não concluiu ter havido conluio entre a campanha de Trump e agentes russos em 2016. Em Michigan, Donald Trump dirigiu-se aos democratas que parecem não estar dispostos a aceitar que o presidente tenha sido inocentado por Mueller. Este é um trabalho de Álvaro Lugero Andrade.
O presidente Trump disparou um furioso ataque aos simpatizantes da investigação Mueller em Michigan na noite de ontem, especialmente contra dois poderosos democratas na Câmara dos Deputados que querem continuar a investigar, segundo ele, a sua campanha e os negócios. Adam Schiff, presidente do Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados, e Jerry Nadler, presidente do Comitê de Assuntos Judiciais. Muitas pessoas foram gravemente feridas por esse golpe, mas, mais importante, nosso país foi ferido. Nosso país ficou ferido. Agora, eles estão sem armas, querem uma reanimação boca a boca. São pessoas doentes, disse Trump em Michigan. Embora o relatório do Procurador Especial Robert Mueller não tenha sido divulgado, o presidente afirma que o documento o exonera totalmente. O Procurador Especial Robert Mueller completou o seu relatório e não encontrou conluio nem obstrução. Eu poderia ter-lhe dito isso há 2 anos e meio, muito mais rapidamente. Exoneração total, justificação completa, disse Trump. No resumo de 4 páginas do relatório, o Procurador-Geral William Barr afirma que o relatório não concluiu que o presidente cometeu o crime de conluio, mas também não exonera da obstrução da justiça. A presidente da Câmara dos Deputados, a democrata Nancy Pelosi, afirma que a conclusão do relatório por parte do Procurador-Geral não é suficiente e que os democratas querem ver o relatório completo.
The facts. We have to see what the report is, and we do not need.
Nós temos de ver os factos, temos que ver o que diz o relatório. Nós não precisamos de um procurador-geral que afirmou no Senado que o presidente está acima da lei, que não acha que um presidente pode ser acusado, para ser o nosso intérprete de algo que ele deveria nos mostrar, defendeu Nancy Pelosi. Trump inicialmente concordou com os democratas que sempre defenderam a divulgação do relatório. Agora parece que os dois lados estão em posições opostas.
Mais de 100 de raparigas de Chibok, na Nigéria, continuam no cativeiro, 5 anos depois de terem sido raptadas pela organização islâmica do Boko Haram. O presidente Buhari disse há 4 anos que a libertação delas era uma prioridade. Algumas foram libertas, mas grupos da sociedade civil que criticam Buhari por ter se concentrado na economia exigem o cumprimento da promessa eleitoral, como nos refere a Ana Guedes.
A Charity Job viu a filha Awa pela última vez na manhã de 14 de abril de 2014, quando foi à escola em Chibok, na Nigéria. Awa é uma das 276 raparigas que foram raptadas pelo Boko Haram e uma das 112 ainda no cativeiro. Os insurretos vieram e tiraram da escola as nossas filhas, incluindo a minha e a de alguns familiares. Alguns de nós já temos tensão arterial, outros morreram em resultado do que aconteceu. Nós que ainda estamos vivos temos filhos. Se eu morrer, quem irá tomar conta deles? O rapto das raparigas em 2014 provocou um grito global e foi criado o movimento Tragam de Volta as Nossas Raparigas, na Nigéria. E durante cerca de 5 anos, Charity e outras pessoas cujas filhas foram raptadas esperaram que um dia regressassem a casa.
Temos vindo cá à procura das nossas meninas. Algumas vezes esperamos até ao pôr do sol. Algumas pessoas desmaiaram por causa do calor e regressamos a casa esfomeado.
Mas o grupo de advocacia Tragam de Volta as Nossas Raparigas acusa o governo de não fazer o suficiente para a libertação das meninas. O grupo tem feito manifestações e o seu coordenador, Gapan Yanga, diz que não haverá desistência antes do governo responder.
Desde que as 106 raparigas foram libertas, não ouvimos nada do governo federal. O governo federal deve assumir a sua responsabilidade.
O governo garantiu a libertação segura de 21 raparigas em outubro de 2016 e outras 82 em maio de 2017. Al-Qassin Abdoukadir é porta-voz do Comitê Presidencial para a Iniciativa do Nordeste. Ele diz que está a negociar a libertação de mais raparigas.
Tenho a certeza de que em breve estaremos numa situação em que algumas das raparigas serão entregues às suas famílias e à sociedade.
Em 2015, o então candidato presidencial Mohamed Buhari prometeu que a libertação das raparigas raptadas em Chibok seria uma das suas prioridades. Mas analistas dizem que nos últimos anos o presidente teve o seu foco na economia. No 5º aniversário do rapto, grupos como Atragam as Raparigas pedem ao presidente Buhari para se recordar da sua promessa de devolver as raparigas ao convívio familiar.
Obrigado, Ana Guedes. O futuro de 250 mil refugiados no campo keniano de Dadaab encontra-se incerto, com as autoridades a ameaçar uma vez mais encerrar a instalação com 25 anos de idade, isto e que fica situado junto à fronteira com a Somália. Grupos dos direitos humanos alertaram para o risco da violência e da seca se os refugiados forem obrigados a regressar aos países de origem. Este é o tema do trabalho de Sara Kimani. Niamos James, de 21 anos de idade, refugiado do Sudão do Sul, vive no campo keniano de Dadaab, pelo menos por agora. Niamos é um dos 250 mil refugiados e asilados que vivem naquele campo, o terceiro maior do mundo. No entanto, segundo informações das Nações Unidas e os meios de informação kenianos, as autoridades reativaram as ameaças de encerrar o campo até agosto, citando razões de segurança.
It's like they're grouping everyone that is on this side of the dab as the bad guys, and they should consider this young generation that are benefiting from this free education.
É semelhante a juntar toda a gente por os considerarem más pessoas. Eles devem ter em consideração que a geração mais nova beneficia de educação grátis, alimentos grátis e acomodação gratuita. Eles vão interferir com as vidas de milhares de pessoas.
As autoridades argumentam que o campo onde se encontram essencialmente refugiados somalis é viveiro de rebeldes que efetuam ataques no Quênia. O ataque de janeiro de Al-Shabaab contra um hotel em Nairobi, que causou 21 mortes, foi o último incidente para o encerramento de Dadaab. Os meios de informação quenianos indicaram que alguns dos atacantes foram relacionados com o campo. No entanto, os grupos de direitos humanos consideram que o encerramento do campo não vai resolver os problemas da segurança do Quênia. Esta não foi, aliás, a primeira vez que o Quênia ameaçou encerrar o campo de Dadaab. Em 2016, o Ministério da Segurança Interna anunciou que iria ser encerrado por razões ambientais, fardo económico e segurança nacional. Um ano mais tarde, o Supremo Tribunal cancelou os planos, tendo decidido que o encerramento seria inconstitucional e uma violação das obrigações internacionais. Kamanda Mushek, da Comissão dos Direitos Humanos, divulgou dados indicando que as autoridades tensionavam encerrar o campo.
We feel that this is a way of circumventing the court orders by exerting pressure on the UNHCR.
Consideramos esta como sendo a maneira de prestar à instrução do tribunal exercendo pressão sobre o ACNUR. A repatriação voluntária de 2014 a 2018 ajudou cerca de 80 mil somalis a voltar a casa. No entanto, devido ao aumento da violência na Somália, o número de refugiados permanece estável. Estúdios em Washington, a Voz da América em português. Com a poluição dos plásticos a aumentar de intensidade, várias pessoas, organizações e países lutam pouco a pouco contra aquela ameaça. Da África à América do Sul, esforços para recolher e descartar plásticos fazem uma pequena, mas crescente diferença num combate que pode levar décadas ou mesmo centenas de anos, como nos refere um trabalho da Isis Vasconcelos.
No Gabão é um exército de voluntários que se reúne a cada duas semanas para limpar as praias de Libreville. A Rede para o Meio Ambiente e Desenvolvimento é um grupo de 300 voluntários que querem ajudar a tornar as praias de Libreville num destino turístico. Há muitos voluntários, trabalhamos unidos, não pagamos a ninguém. Somos uma organização não governamental, não temos meios, mas quando temos a possibilidade de pagar, damos no mínimo $170 aos voluntários, então organizamos uma pequena competição para encorajá-los e assim também motivar aqueles que pensam juntar-se a nós. No momento, o lixo está a ser levado para uma lixeira, mas o líder do grupo, Edu Huff, diz que procura encontrar meios para reciclar o lixo e não apenas retirá-lo das praias. Nós trabalhamos com empresas de recolha de lixo para nos livrarmos dele e agora queremos focar em reciclar o lixo plástico, pois representa uma oportunidade para nós. Então estamos à espera de parcerias para que em 2 ou 3 meses possamos começar a reciclar o lixo plástico. O plástico chega até aqui, às inabitadas Ilhas Galápagos, na costa do Equador. Aninhados entre corvos marinhos de crista e leões marinhos, voluntários saem da costa para recolher parte dos estimados 10 mil milhões de quilos de lixo lançados a cada ano no oceano.
Nós lançamos tanto lixo no mar que agora ele chega às costas, onde não há nem mesmo pessoas, mas há lixo. É muito triste ver animais mortos, ver ninhos de pássaros misturados com lixo.
Na Nigéria, a empresa conhecida como Recyclers tenta impedir que este plástico chegue ao oceano. A empresa recolhe lixo plástico dos moradores de lagos em troca de pontos que podem ser reembolsados em dinheiro, comida ou produtos nas lojas locais. É um mercado em crescimento.
Há muita gente que produz muito plástico. Ao longo dos anos, enquanto crescemos como país, também produzimos isso e a demanda por plástico vai aumentar ainda mais. Então, em Recyclers, esperamos pelo dia em que teremos uma economia circular, na qual o lixo que produzimos é reciclado e utilizado para criar novas embalagens.
O mundo produz aproximadamente 300 milhões de toneladas de plástico a cada ano. É um problema que não vai desaparecer tão cedo. Leva milhares de anos. Mas estes voluntários tentam ajudar nessa luta, peça a peça.
Passagem para o desporto com o Álvaro Lujar Andrade.
Na atualidade desportiva, comecemos com a solidariedade do futebol português para com Moçambique. Os clubes da 1ª e 2ª Ligas vão abrir as portas dos estados para a recolha de bens destinados a Moçambique durante a 27ª jornada daquelas provas que hoje se inicia, informou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Os donativos destinados a ajudar o país afetado pelo ciclone Idai, no âmbito da campanha solidária Futebol por Moçambique, começam a ser recolhidos durante o encontro de hoje entre o Portimonense e o Moreirense, que abre a 27ª ronda da Primeira Liga e continuarão no domingo. E por falar na Primeira Liga, ou Liga Nós, é bom ter em conta jogos importantes que vão acontecer neste fim de semana. Amanhã, por exemplo, há um Sporting Braga, quarto classificado, com o Futebol Clube do Porto, que é o segundo classificado, com apenas menos 2 pontos que o Benfica. O Sporting vai às Chaves, enquanto o Santa Clara recebe o Guimarães e o Benfica recebe o Tondela. Estamos já há pouco mais de um mês do final da época, portanto, toda a concentração entre as equipas portuguesas nesta fase final. Os Palancas Negras de Angola vão conhecer no dia 12 de abril os seus adversários no Campeonato Africano das Nações a decorrer de 21 de junho a 19 de julho no Egito, com uma certeza. Não defrontam na fase de grupos a sua congênere da África do Sul, com quem mais enfrentou nas 7 participações para as fases finais da competição. Os Palancas Negras dos Bafana Bafana estão no pote 3, por isso não têm quaisquer hipótese de medir forças, mas os angolanos podem defrontar Uganda, Guiné-Bissau, Zimbábue e Burundi. Recorde-se que a Guiné-Bissau é a primeira vez que participa numa final do CAN. O argentino Lionel Messi regressou na última semana à seleção da Argentina, após pouco mais de 8 meses de ausência na sequência da participação do Mundial 2018 na Rússia, em que não foi bem. Regressou no amigável com a fraquíssima seleção da Venezuela e perdeu por 3-1. Hoje, o jogador do Barcelona abordou o percurso na Albiceleste e revelou a propósito uma forte pergunta do filho. E cito Messi: "Eu quero ganhar algo pela seleção. Vou jogar todas as provas importantes. Muitas vezes diziam que eu não voltava. Família, amigos, o meu filho perguntou-me: por que é que te mato na Argentina?", disse Messi em entrevista à Rádio Argentina Clube Octubre. No ténis, o suíço Roger Federer qualificou-se para as meias finais do torneio Masters 1000 de Miami ao derrotar nos quartos de final o sul-africano Kevin Anderson por 6-0 e 6-4. No segundo encontro das meias finais, Federer, quinto da hierarquia mundial, vai defrontar o canadiano Denis Shapovalov, 23º do ranking que se impôs ao norte-americano Franz Tiafoe. O suíço que procura conquistar o 4º título no Masters 1000 de Miami e o 101º da carreira, nunca defrontou Shapovalov, 18 anos mais novo. A outra vaga na final do Masters de Miami vai ser disputada pelo norte-americano John Isner e pelo canadiano Félix Auger-Aliassime. E na NBA, os Utah Jazz apuraram-se ontem para os playoffs da prova, mesmo sem jogar, ao se beneficiarem da derrota dos Sacramento Kings no terreno dos New Orleans Pelicans por 121-118. Com um registro de 45 triunfos e 30 desaires, a formação de Salt Lake City, que recebe no sábado a equipe da casa, os Washington Wizards, está na 5ª posição da Conferência Oeste e já tem um lugar assegurado na fase decisiva da competição, tal como os bicampeões Golden State Warriors, Denver Nuggets, Portland Trail Blazers, Houston Rockets e Los Angeles Clippers, quando faltam menos de 10 encontros para o fim da temporada regular.
Voltaremos dentro de 2 segundos. Ouvinte, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo. Frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet, em voaportugues.com, ou através do telemóvel em português, e podem nos seguir também no Twitter, Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584, 14h33 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado, a temperatura era de 20 graus Celsius. Continua ao microfone o Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, na técnica continua o Dan Crafton. Principais notícias a esta hora. Em Moçambique, o número de casos de cólera é de 138. O Parlamento Britânico recusou acordo de Brexit. 29 de março de 2019, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural e, antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. O governo de Moçambique impediu a cobertura jornalística de um jornal e de uma rádio na província da Zambézia durante a visita de Filipe Nyusi para a inauguração de diversos empreendimentos socioeconómicos. Esta decisão foi feita por Flávio Chitonza, delegado provincial do Instituto da Comunicação Social na Zambézia e assessor de imprensa do governador, por serem órgãos hostis, disse ao governo do dia. Detalhes com António Almeida.
O governo da República de Moçambique impede claramente a cobertura jornalística do jornal Tchopela e a rádio Chuabo FM, ambos na província da Zambézia, a visita de Filipe Nyusi, presidente da República, à Zambézia, para a inauguração de diversos empreendimentos socioeconómicos. Este pronunciamento foi feito por Flávio Chitsonzo, delegado provincial do Instituto de Comunicação Social, ICS, na Zambézia, e assessor de imprensa do governador, por serem órgãos hostis ao governo do dia. Desapontado com os princípios de tirania levados a cabo pelo governo do dia contra os órgãos que pautam pela independência e transparência, Zito de Rosário Sumane, administrador executivo da Afro Media Company, empresa que administra o jornal Tchopela e a rádio Chuabo FM, disse não compreender o porquê dessa atitude e teceu duras críticas ao governo.
A liderança da província, propriamente o assessor do governador da província da Zambézia, informou-nos que nós não seríamos convidados porque somos uma imprensa hostil ao governo. Ora, essas expressões chegaram para nós enquanto conselho de administração desses órgãos de forma preocupante, porque esses órgãos de informação não trabalham pro ou ante governos. O que elas se dedicam é reportar os fatos. Se esses fatos abonam ou não a favor dessas entidades ou instituições ou pessoas, cabe ao juízo de cada um. O que nós fazemos é reportar os fatos. Este fato gera preocupação ao nível da classe jornalística, os nossos repórteres, jornalistas que trabalham aqui, porque quando há este clima de hostilidade que opõe um governo e ao nível central, como é o caso da Presidência da República, a defensores de direitos humanos, quando uma mensagem destas vem ao de cima, preocupa naturalmente os repórteres do nosso órgão de informação.
Osmane disse já ter enviado notas a vários órgãos que tutelam e regulam os procedimentos jornalísticos, quer sejam em Moçambique, na África e no mundo, incluindo a imprensa nacional e internacional. António de Almeida, Voz da América, Climane.
aqui em Washington, a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Na revista económica desta sexta-feira, a China e os Estados Unidos concluíram hoje, sem um acordo, mais uma ronda de negociações que visavam pôr fim à guerra comercial que começou no verão passado e ameaça abalar a economia mundial. A Casa Branca, entretanto, disse que houve progressos em direção a um acordo comercial durante as discussões que a administração de Trump considera de construtivas em Pequim. O secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, disse que as duas partes fizeram progressos durante as discussões francas e construtivas nas negociações comerciais e a dar importantes passos de fim de citação. Há uma próxima reunião a acontecer dentro de duas semanas. Em Angola, o governo está a negociar um novo empréstimo do Banco Mundial de 1.200 milhões de dólares com uma taxa de juros de 2,5% ao ano, anunciou hoje o presidente de Angola, João Lourenço. Esse empréstimo será acrescido um outro financiamento do Banco Mundial de 1.500 milhões de dólares para apoio à tesouraria angolana. O governo de Cabo Verde assinou na praia três acordos nos domínios dos transportes aéreos e turismo com Angola, Portugal e República Democrática do Congo, à margem de uma conferência ministerial sobre turismo e transporte aéreo em África, que terminou ontem na ilha cabo-verdiana do Sal. O memorando de entendimento com Angola visa fortalecer os laços de cooperação no domínio do turismo e desenvolver ações tendentes à criação de oportunidades de negócios no ramo e explorar conjuntamente as potencialidades turísticas de cada estado. Com a República do Congo, o protocolo pretende promover o desenvolvimento do transporte aéreo entre os países. Na Guiné-Bissau arranca amanhã a campanha de comercialização da castanha de caju, que marca um período de esperança para os produtores guineenses e para a própria economia do país. Na terça-feira, o governo de Bissau definiu o valor de 500 francos CFA como preço base por cada quilo de castanha de caju junto dos produtores e o valor de 1.222 francos CFA como base tributária para a tonelada do produto. E no Brasil, a taxa de desemprego subiu para 12,4% no trimestre encerrado em fevereiro, atingindo 13 milhões e 100 mil pessoas, revelou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta sexta-feira. Houve um aumento de 892 mil pessoas no mercado do desemprego.
Está com a Voz da América, emissão em português. Em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
O Artes e Entretenimento da Voz da América tem Irina Vasconcelos. A cantora angolana falou comigo, Mayra de La Salette, no programa Washington Fora de Horas e partilha aqui a nossa conversa sobre influência na sociedade angolana, carreira e novos projetos da Rainha do Rock em Angola. Irina, como é que é carregar esta coroa da Rainha do Rock em Angola?
Fica menos difícil carregar quando é uma atribuição do público, não é? Eu tenho estado a fazer a minha música há 12 anos. Ora, comecei com a banda Café Negro e agora tenho estado a solo. E tenho, o público tem-me acompanhado. Isto é, eu acho que é uma forma carinhosa, no fundo, de dar jus a esse esforço, não é? Ora, que os artistas trabalham diretamente para o público, portanto, se eles gostam, eu sou uma rainha.
E muito bem, e olha, falavas há pouco que o público conhece e começaste a trabalhar na música há 12 anos e eras do Café Negro e agora estás a solo. Como é que está a ser esta carreira a solo, essa caminhada?
Olha, tem sido uma odisseia maravilhosa. Consegui criar a minha banda, uma banda que está comigo há 4 anos já. Consegui perceber melhor como é produzir um disco end-to-end, portanto, a hora que eu faço a direção artística também das músicas, escrevo, portanto. E tem sido um fenómeno maravilhoso contar com uma equipa muito boa. pessoas que estão no nosso cotidiano, não pertencem ao grande mainstream, mas têm um talento que Angola deve celebrar. Passar pelos estúdios Rádio Vial, o Estúdio E2, portanto, conseguir passar a mensagem, continuar a passar a mensagem ao meu público, e eles sentirem que ainda existe essa conexão, até porque às vezes a vida do artista também não é tão cotidiana, digamos, não é tão normal, nos parâmetros normais, e conseguir ter essa relação ótima com o meu público. Agora que eu tenho um público de jovens de 5 anos a outros jovens de 70, portanto, estou muito contente. Consegui também criar um projeto que se chama Etimba Festival. É um festival, o único festival de músicas do mundo que existe em Angola, e que celebra efetivamente todas as nossas diferenças. Ora que nós somos constituídos por 18 províncias, e desta feita a união é de facto fulcral, e a cultura passa por aí, por colóquios, músicas, música tradicional, música eletrónica, e tenho dividido também nesta movida social, ora que são festivais de entrada livre, ora que eu tenho aqui em front office, falar com algumas marcas que interferem no nosso mercado e fazê-las criar um festival que não seja uma maratona, que não seja um embriagar de sentidos, mas que seja efetivamente um embriagar de sentidos culturais.
Olha, e o rock... Unificar. Exatamente, vamos falar de unificação e vamos falar do rock num país que... comumente não é visto como um país de rock, não é? O país da kizomba, do semba, do kuduro.
Não é de tudo verdade. Ora que nós temos o Vum Vum, que é uma lenda viva, que foi um dos precursores do rock. O rock sempre foi, na verdade, o rock e o jazz são frutos do continente. Ora que conseguem juntar a guitarra tradicional à música do mundo. Portanto, o rock em Angola, infelizmente as pessoas pensam que não, mas o gosto pelo rock em Angola sempre ocorreu. E há pessoas como Filipe Mukenga que podem também trazer aqui a memória como é que eram celebrados os eventos do rock. Dizer também que a banda Mvula, que foi considerada a melhor banda da África, e é uma banda de rock, portanto, eu cá estou, portanto, a banda Kishi também faz heavy metal, também lançou o seu álbum. Dizer que a comunidade de rock é muito alternativa, ora que só aparece em eventos solidários. Por exemplo, em 1985 criou-se o Dia Mundial do Rock, a 13 de julho, dia que eu irei lançar o meu álbum solo.
Parabéns!
E então, no entanto, a música sempre teve uma ligação muito forte com o continente. Ao continente brota muito boa música, e o rock e o jazz, que é neste momento a semântica qual me proponho, que eu faço rock e jazz alternativo, tem muito boa audiência. É uma audiência que se preocupa com uma letra mais capaz, como o do Dias em guitarra, com talento efetivamente. A massificação da música vai para a kizomba, pronto, mas...
mas isso é mesmo assim, exatamente. Isso é mesmo assim, mas olha, estamos a falar de música, somos obrigadas, entre aspas, a ouvir um bocadinho de música, ouvir um bocadinho da tua música. Vamos então ouvir aqui Shoes in My Hands.
Muito bom. Enjoy.
Shoes in my head. It's easy to see I'm on the run. Oh, tick, 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 tick tock, the clock is ticking, I'm moving along. Tick, 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 tick tock, the clock is ticking, I'm moving along.
O relógio está, de facto, a fazer tic-tac. Vamos então continuar. Estamos aqui, eu e a Bárbara, aqui no estúdio. Já estávamos aqui a curtir um bocado a música. E eu fui um bocadinho mais longe, fui ler os comentários na tua conta do YouTube sobre esta música, dos fãs que seguem, das pessoas que foram descobrindo a Irina Vasconcelos. E tenho que dizer aqui que o Leandro Seeger, do Brasil...
disse inacreditável essa voz. E a Florentina Marques diz que talentosa, ama a tua musicalidade e o toque bom que dás com a tua invejável voz. Portanto, estamos aqui todos, de facto, cheios de alguma inveja dessa voz, dessa força. Fala-nos um bocado Shoes in My Hands.
Shoes in My Hands é exatamente... Na verdade, eu sou muito autobiográfica, mas a minha angularidade tem me tornado uma melhor artista. E nós fizemos este videoclipe no hangar que existe desde 1896, onde saíam escravos que saíram de Benguela para o resto do mundo. E eu fui até este lugar e quis falar simplesmente como é possível a pessoa estar à beira-mar, com os sapatos na mão, quando nos tiram o nosso petróleo, a nossa roupa, a nossa comida, e mesmo assim nós corremos. Portanto, no fundo estamos a falar de uma capacitação espiritual, inclusive, em que não há qualquer dano material que possa estragar a espiritualidade. Portanto, give me your water, give me your soul, give me your mind, but I'm on the run, I'm always running. Estou sempre a correr, sempre como um novo dispositivo de humanidade, não é? Não sei se isso existe, mas esse trabalho, pronto, eu financio todos os meus trabalhos, os videoclipes e tudo mais, e passei, pronto, tive que trabalhar ao máximo para dar um bom trabalho ao produtor, para que me fosse mais barato também. E mostrei ao Fernando Perdigão, que trabalhou com Sting, com Salif Keita, imagina. E ele diz: Alirina, o que tu, em Angola, mas o quê? E então tenho estado entre a África do Sul e Portugal a tentar finalizar todo este trabalho que começou em Angola. O meu primeiro álbum foi feito em Portugal, ainda com Café Negro, mas já é possível, existem estúdios alternativos que nos permitem fazer um bom rock alternativo. Como vocês veem, este tema passa, é como se fosse uma voz dos anos 70 com uma batida indie rock. Portanto, aqui a musicalidade não tem qualquer fronteiras, e para mim muito menos, porque sou de um país em que a música brota. E brota também outros sentimentos. Portanto, o último show que fiz em Luanda foi em homenagem à Juliana Kafrik, uhum, e também à Elsa Costa, portanto, mulheres que foram assassinadas por polícias. Portanto, há aqui toda uma reflexão. A música deve ser um ponto de reflexão e não de inimizade. Portanto, há aqui unir mentes.
Antes de nós continuarmos a falar da tua música, tocaste aqui em dois nomes e tocaste num tema que eu vejo onde tu és muito ativa, que é essa força da mulher, essa presença, essa influenciar para que as mentes mudem e que as mulheres sejam mais empoderadas. Querem Angola, querem África.
Não é uma questão de empoderamento. Não é só uma questão de empoderamento. Uhum. Estamos ainda numa fase muito mais abaixo, que é a igualdade. Portanto, porquê que uma mulher deve ser oprimida quando está a vender o seu negócio na rua por um polícia? Porquê que uma mulher, por não querer mais uma relação, deve ser assassinada porque é esposa de um polícia? Ora, que o ponto está em que fenómeno é que ocorre nas pessoas para estarem ativas à violência? Viemos de um país de guerra, tudo bem, mas em 26 milhões de habitantes, não me digam que 26 milhões são violentos e são psicopatas. Ora, que há que também alertar, pedir também o apoio a todos os psicólogos em Angola, porque é chegado o momento também de aconselharem, porque a mulher é que mais batalha. As mulheres zungueiras, com dois menos que 2 dólares por dia, alimentam 3-4 filhos, e as duas situações foram completamente condenáveis. É inadmissível como um país que recebe presidentes do Estado e que estamos todos de parabéns, porque nós queremos efetivamente acabar com a corrupção e também com a violência. Portanto, não pode haver aqui qualquer necessidade de se prestar os pêsames a esta família e pedir enquadramento e pedir igualdade e pedir que as mulheres se possam queixar à própria polícia sem que essa própria polícia as impeça de se sentir seguras. Ora, que senão estamos aqui a perder a noção do nosso papel social. Portanto, violência não, nunca. E então essa awareness tem que partir de todos nós. Portanto, não é só a Irina, porque tudo bem, a Irina dá a cara, mas existem N movimentos que vão até o 1º de maio, mulheres que são espirituais, que rezam, que oram. Nós somos um país da oração, portanto, Por amor de Deus, se a justiça dos homens é assassina, que nos resta espiritual? E é sobre isso mesmo que eu falo.
Irina, olha, nós de facto o relógio está a fazer tic-tac, tic-tac, tic-tac. Esta conversa é fantástica, maravilhosa. Eu tenho que dizer que Zugueta Chicombeco dá-te os parabéns. Ele está aqui ligado ao nosso Facebook Live. Pedro Varino Coacucina também diz: nossa mana Irina Vasconcelos, a nossa rocker angolana super top, estamos ligados, mana, força. Portanto, eu acho que a mensagem está a passar. Eu gostava só de terminar contigo a dizeres-me como é que... Eu sei que não é segredo para ninguém que tu tens uma ligação muito forte com a tradição, com a música tradicional angolana, mas fala-nos um bocado de Belina, embora nós não possamos passar aqui agora, vai ser impossível por causa do tempo. Fala-nos um bocado como é que foi fazer, participar nesse projeto.
Disseste muito bem, todos os projetos, eu não tenho álbuns sem projetos musicais, mas sempre fui muito fã da forma como o Artur Nunes viveu a sua vida como artista. Ele que foi assassinado por outras razões, no contexto é que foi, mas ele canta em Quimbundo. Eu infelizmente não falo Quimbundo ainda, mas escrevi este poema deste homem que pede a sua Belina que confie nele, que confie no futuro. Isto foi orquestrado de tal forma com saxofone, com contrabaixo, percussão, que se tornou aqui numa música que as pessoas gostaram. Portanto, eu no fundo é que tenho a agradecer a história que o meu país me dá. Ora, Artur Nunes deve ser um artista que deve ser estudado, deve haver mais acervo disponível no YouTube. E pronto, despedindo-me desta forma, é dizer que nós devemos amar o próximo, e que a música pode ser um bom ponto de união. A Irina cá estará sempre. Dia 13 de julho, Dia Internacional do Rock, se Zambi permitir, vocês terão um presente de mim para vocês, este solo álbum que se chamará Kai, e melhores dias virão. A violência não nos impede de sermos positivos, e a positividade está em cada um de nós.
Foi o Artes e Entretenimento da Voz da América, comigo, Mayra de La Salette. Vamos ouvir Belina na voz de Irina Vasconcelos.
Resumo notícias desta sexta-feira, o dia 29 de março de 2019. Em Moçambique, o número de casos de cólera confirmados na cidade da Beira é agora de 138. As agências internacionais e as autoridades locais envidam esforços para conter a propagação da doença entre as dezenas de milhares de vítimas do ciclo Idai. Apesar dos centros médicos não terem confirmado casos de doença em Moçambique, pelo menos 2 pessoas morreram perto dos hospitais, apresentando sintomas como a desidratação e diarreia. Muitas áreas afetadas em Moçambique, também no Zimbábue, continuam isoladas por estrada, complicando os esforços da assistência e exacerbando a ameaça de várias doenças. A OMS enviou 900 mil doses de vacina oral contra a cólera, que devem chegar na próxima segunda-feira. As autoridades moçambicanas colocaram, entretanto, em 493 o número de mortos provocados pela tempestade. O Parlamento Britânico recusou pela terceira vez hoje o acordo de Theresa May para o Brexit. A reprovação do documento, que já foi aceito pela União Europeia, para deixar o Reino a Inglaterra cada vez mais próximo de abandonar o bloco a 12 de abril, sem estabelecer parâmetros para o período de transição, que, como admitiu a própria Primeira-Ministra depois da votação. O Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, convocou hoje uma reunião extraordinária daquele órgão para 10 de abril. O acordo de maio foi rejeitado pela primeira vez em 15 de janeiro, quando teve 432 votos contra e 202 a favor, a maior derrota do governo na história moderna. O recorde anterior era de 194, com diferença de 106 votos. A 12 de março foi reapresentado e teve 391 votos contra e 242 a favor. Um funcionário das Nações Unidas é encarregado de investigar violações de embargo de armas à Líbia, está detido desde terça-feira na Tunísia, indicou a ONU, referindo que já pediu informações sobre os motivos da sua detenção. Monsec Carter, especialista em governação e membro do painel de especialistas do Comitê de Sanções sobre a Líbia, foi preso ao chegar em Tunis, disse um porta-voz das Nações Unidas. Num relatório, o grupo de especialistas disse que em 2017 as armas e munições continuam a ser entregues a várias partes do conflito na Líbia, com o envolvimento dos Estados-membros das Nações Unidas. O Burundi recusou levantar a proibição que impôs ao serviço da BBC e da Voz da América. A Voz da América e a BBC tinham sido suspensas em maio passado por um período de 6 meses, quando faltavam 2 semanas para a realização de um referendo constitucional a prolongar os mandatos e os poderes do presidente. O regulador da imprensa acusou a BBC de transmitir conteúdo que perigava a coesão e reconciliação nacional, enquanto que a Voz da América foi proibida por uma parceria com algumas rádios locais que tinham sido encerradas em 2016. O regulador diz que os programas destas duas mídias internacionais estão suspensos até nova decisão. A polícia argelina usou gás lacrimogéneo e canhões de água para tentar dispersar centenas de milhares de manifestantes que exigiam a demissão do presidente Abdelaziz Bouteflika há dias depois do exército ter pedido o seu afastamento por forma a pôr cobre a semanas de crise política. Os primeiros protestos ocorreram a 22 de fevereiro e foram até agora largamente pacíficos, mas pressionaram os militares a estabilizar o país, um grande produtor de petróleo e de gás, e que coopera com o Ocidente na luta contra o terrorismo. Na terça-feira, o chefe de Estado-Maior do Exército pediu ao Conselho Constitucional que decida se o presidente de 82 anos continua a ter capacidade para governar. A emissão de 29 de março de 2019, sexta-feira, chega agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a edição de hoje, despedimos, desejando a todos muito boa noite, bom fim de semana, até para a semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.